Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. O episódio de hoje tem o patrocínio de A Casa das Casas. A Casa das Casas é uma imobiliária no coração da Ericeira. Tem um serviço de excelência de acompanhamento personalizado ao seu cliente para ajudar, no fundo, quem quer fazer este reatravessar, que é mudar de casa. Vou então passar a apresentar aqui o meu convidado de hoje. Estou muito feliz por ter aqui, porque ele traz-nos não só a sua própria história, não é a sua história de vida, a história das suas mudanças, dos seus reatravessares, mas ele traz-nos também aqui um tema que eu acho bem importante, que é o corpo, o movimento, a dança, e como é que tudo isto pode ser traduzido em cura e transformação para nós. Dou as boas-vindas ao Coenda Lima.
Muito obrigado, eu é que agradeço esta grande oportunidade, querida. Obrigado.
Olha, muito bom estares aqui. Tu és uma pessoa muito agradável, não sei se já te costumam dizer isso, agradável de conversar, de ouvir, a tua presença.
Obrigado.
A tua presença, obrigado, é muito agradável.
Obrigado.
Estava muito curiosa até lá fora agora para te perguntar qual é o teu signo, que eu sou assim muito...
Sagitário.
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 Sim, tens aí o fogo, mas tens assim uma presença bem calma, sabes, bem tranquila.
Pá, dizem que, eu não percebo nada da astrologia, mas dizem que no Sagitário há três fases, não é? Mas eu não sei, há três tipos de Sagitário, okay, não sei o quê.
Ok, olha,
pelo menos dizem isso.
Ok,
Mas olha,
mas pronto, independentemente do signo, tens assim uma presença bem agradável. És uma pessoa muito que dá gosto de conversar
obrigado,
sabes? Então,
obrigado.
Olha, estou muito feliz por te poder trazer aqui a tua história também aos nossos ouvintes, aqui
é um
à comunidade
prazer.
De Reatravessar. E vamos à tua história.
Vamos
tu nasces em Cabo Verde.
Sim.
Sim, e depois, vais para Lisboa ou vais logo para Portugal ou passaste por outro lado? Como é que foi o teu percurso?
Olha, assim, eu vim de Cabo Verde para Lisboa aos 18 anos, em estudar. Então, sim, foi direto, foi de Cabo Verde para Portugal.
Vieste para a faculdade, fazer
sim,
a faculdade, e tu escolheste uma área bem interessante para estudar, não foi?
Na verdade, não escolhi.
Não?
Na verdade, não escolhi, porque na altura, eu não sei agora como é que funciona, mas na altura Cabo Verde dava umas bolsas para Portugal e para o Brasil. E eu tive essa bolsa para Portugal. Na verdade, queria pilotagem. Mas a pilotagem, eles não davam bolsa para pilotagem e pilotagem é um curso, na altura, muito caro, não sei se continua a ser.
Okay.
E os meus pais não tinham condições para isso. E então, olha, candidatei-me e pus engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, mas tinha que estar relacionado com aviões, porque eu sou...
Que era o que tu gostavas, aviões.
Exatamente, eu sou um grande fã de tudo o que é aeronaves, não é? E então, olha, disseram-me, vais para o técnico, para o Instituto Superior Técnico, fazer a engenharia aeroespacial.
Uau!
Eu nem sabia o que era isso.
Nem sabias? Ouviste a palavra aeroespacial
eu
e aquilo agradou.
Boa, isto é fixe, aeroespacial, fixe. Então, olha, foi assim.
Então, giro, nós nessas idades não temos mesmo ainda maturidade, não é? Às vezes, para saber muito bem o que é que a maior parte de nós que eu falo, às vezes acabamos por entrar assim um bocadinho nos cursos quase por...
Sim, olha, no meu caso foi assim, né? Foi assim e na altura não tínhamos acesso a tanta comunicação, digamos
sim.
Assim, essas redes sociais
claro.
Nós não tínhamos naquela altura.
Claro,
não é?
Claro.
Estou a falar em 1996, 97.
Sim, sim, sim.
E então eu não tinha conhecimento do que era, não é?
Uhum.
Não investiguei nem nada, só confiei.
Aceitaste, confiaste
e vim, né? Uma grande oportunidade.
Claro. Olha, e esse curso como é que foi? Tu gostaste? Interessou-te? Era o que correspondeu àquilo que tu não esperavas grande coisa, mas como é que foi?
Olha,
a
eu adorei o curso. Adorei o curso. Foi desafiante, porque o técnico em si, quem conhece a estrutura do técnico sabe que o técnico é desafiante. Mas esse desafio foi muito bom. Foi muito bom para ganhar maturidade em várias direções, vários sentidos, em vários temas, digamos assim. E os professores não facilitam, digamos assim, o que é bom também, né? Não facilitar. Claro. Mas às vezes podiam facilitar um bocadinho. Mas esse desafio foi prazeroso, foi muito bom e tive a sorte de também estar num país como Portugal, né? Uhum. Com esse clima maravilhoso e as pessoas são mais, a cultura de Portugal... português é mais próxima da nossa cultura, não é? Ou a nossa cultura é mais próxima da cultura portuguesa. Exato. Então, isso tudo ajudou, não é? Uhum. Mas adorei a experiência, gostei imenso dessa experiência.
Porque, no fundo, foi uma grande mudança, foi o teu primeiro grande reatravessar, não é? Porque não só mudas de país, como entras na faculdade, foi
exatamente.
Grande...
E do clima, não é? Para claro. Mim foi, porque na altura... Eu lembro que nós chegamos muito tarde, a faculdade começava, acho eu, em setembro,
uhum.
E nós tivemos ali um atraso qualquer, chegamos em dezembro.
Uau!
E na altura os exames no técnico começavam em janeiro, para tu veres, então foi um desafio enorme, era o clima,
o inverno, chegaste mesmo no inverno.
No inverno, claro. No inverno, eu morri de frio, mas foi fixe, foi brutal, e depois teres que criar uma estratégia para não reprovar, para passares do ano, né? Que era, acho que na altura tínhamos que fazer, acho que é 7 cadeiras ou 6 cadeiras para garantir o ano. Então, nesse semestre era tipo uma estratégia, quais as cadeiras que eu ia escolher para uh-huh. conseguir no primeiro semestre fazer. Foi um desafio interessante.
E a engenharia aeroespacial não deve ser propriamente fácil também, não é? No fundo é engenharia de aviões, não é?
Exatamente.
Estava muito ligado ao meio que tu gostavas, não é? Dos aviões.
Um meio brutal da aerodinâmica, das eletrônicas. Eletrónicas, da parte aviónica, digamos assim. Eu fui mais para a parte aeronave, que é a parte mais da aerodinâmica dos aviões. Adorei. Uhum. Tive a sorte de ter alguns colegas muito, muito, muito queridos. E então, olha, também tínhamos aulas com mecânica, com o pessoal do ambiente. E fez-se ali amizades interessantes. Ficou ali uma memória muito boa.
Uma irmandade também.
Exatamente, tão muito boa. Ajudaram-me imenso, em todos os sentidos.
Olha, e como é que acontece esta... Como é que entra, não é, a dança na tua vida? Porque tu começaste... Agora já vamos lá chegar, não é? Fazes uma coisa totalmente diferente. Mas como é que foi o momento em que entra a dança na tua vida? Tu começas a dedicar-te mais à dança? Não sei se chegaste a exercer na área do curso que tiraste ou passaste logo imediatamente para o meio da dança. Como é que foi assim essa transição?
Olha, a dança sempre esteve presente na minha vida, não é? A minha mãe foi uma impulsionadora, digamos assim. O meu pai músico dentro da área da música, a minha mãe na dança, nessas atividades com os jovens. Nós tínhamos atividades muito interessantes antigamente, nessa altura, em Cabo Verde. Os jovens eram muito entretidos com atividades interessantes, mesmo na altura tendo o Partido Único, mas os jovens eram... Eu, pelo menos, tenho essa memória, não é? Ou pode ter sido uma forma também de me proteger, ou também do ambiente onde cresci. Mas eu achei que os jovens eram muito mais... estavam muito mais bem entregues, digamos assim, à cultura, ao intercâmbio. Nós fazíamos muito intercâmbio. Então, a dança entrou muito nessa minha jornada.
Já tinhas isso de infância, de adolescência, de família, não é?
De família, exato. Eu, com 5 anos, as pessoas iam buscar a casa para dançar nos eventos, não é? E eu imitava Michael Jackson. Opa, era uma coisa incrível. Era Michael Jackson, era Vanilla Ice.
Era muito da nossa geração.
Exatamente.
É isso.
Então, a dança teve assim sempre uma presença importante na minha vida, né? Foi sempre uma linguagem. Eu fui sempre uma criança, digamos, estranha.
Diferente.
Diferente. E, E eu gostava muito do meu silêncio, gostava muito do meu silêncio, gostava muito do estar com a minha dança, com a minha arte, né? Na altura não tinha consciência disso. Então, pronto, olha, fui desenvolvendo depois as danças africanas, depois as danças tradicionais de Cabo Verde, e depois vir para Portugal, no início senti muita falta, porque, pronto, tinha que criar essa base para entrar dentro da estrutura do técnico, dentro da cultura portuguesa, dentro do clima, não é? Então a dança ficou claro. Um bocadinho de lado.
Claro, tinhas
um
muitos desafios para lidar.
Muitos desafios, mas ao mesmo tempo eu tinha música, né? Em casa, ouvia as músicas de Cabo Verde. Aliás, quando nós estamos fora é que começamos a perceber realmente aquilo que nós... damos valor, entre aspas. Não é que eu não dava valor, porque eu estava dentro das danças tradicionais de Cabo Verde, mas é uma outra forma de abraçar. E então, eu tinha essas músicas, eu punha músicas tradicionais de Cabo Verde, né? E trazia um aconchego, né? Trazia a família, trazia os amigos, e isso dava um aconchego para manter essa estrutura, né?
Sim.
E depois descobri mesmo no técnico danças danças de salão.
Ah.
Foi um desafio também para mim, porque um africano a dançar danças de salão, estás a ver, abanar o rabo, e os professores a dizer: não tens que abanar o rabo, tens que manter o rabo para dentro. Agora, como é que eu vou manter o rabo para dentro?
Porque é bastante diferente, a verdade, a dança africana é mais free e tem muito mais ginga, não é?
É uma estrutura diferente, claro. Não é? É uma estrutura diferente. E então entrei nas danças de salão, porque para mim as danças, o movimento foi sempre cura, de uma forma, na altura de uma forma inconsciente, né?
Uhum.
Ou se é que eu posso usar essa palavra aqui. Mas sim, comecei a entrar, os professores começaram a gostar de mim e eu deles, Rosinda e o Jorge, que eram os meus professores na altura, ajudaram-me bastante, deram um apoio incrível, e os meus colegas de lá deram um apoio incrível, e eu comecei a participar nas competições nacionais,
okay,
de danças de salão. E então aquilo, pá, adorava as competições, adorava aquilo, mas eu levava aquilo tanto na brincadeira que não era para levar a brincadeira, aquilo era para levar a sério. Tanto que eu não aguentei com tanto a sério, não é? Porque era uma competição mesmo.
Claro.
Às vezes encontrava pessoas que não sorriam para ti, não é? Era tipo, estás claro. Aqui e estás a competir comigo. E
para ti a dança não era isso, não
era
foi
isso.
Isso, claro.
A dança não era isso. E esse julgamento importante, que era importante, não é? Porque também trazia-te uma certa maturidade, um certo conhecimento ou consciência da tua postura. Claro. Isso ajuda bastante o corpo a ganhar uma certa, receber uma certa cura, uhum, uma certa imposição, uma certa determinação.
Sim, sim.
As danças de salão ajudaram-me bastante nessa parte de vincar.
Disciplina, talvez, até também, não é?
De disciplinar o movimento, uhum, de observar o movimento noutra perspectiva. Então eu sou muito grata a esse momento. E depois entrou o ambiente da salsa, o ambiente da kizomba, não é?
Uhum.
Em que as pessoas diziam, porque nós dançávamos kizomba assim, para num ambiente de descontração, não é?
Uhum.
Mas depois as pessoas começaram a perguntar, olha, podias ensinar a kizomba, podias-nos ensinar, porque foi através de alguns amigos meus, né? O Zé Barbosa, o Avelino Chantre, o Oti. Então foram eles que também acabaram por me abraçar e me levar aos workshops deles e me derem essa oportunidade, uhum, de ensinar. Mas eu tinha uma forma de ensinar muito peculiar, muito de começar com os abraços, e as pessoas achavam um bocado estranho, não é?
Havia ali qualquer coisa diferente no teu método, era?
Então foi assim, basicamente, a dança. Dessa forma, né?
Ok. E depois, conta-me, eu ouvi assim alguns a tua história, que tu também acabaste por ir para Londres, não foi? Um tempo.
Uhum.
Isso foi em que
Londres,
contexto?
Depois de terminar o curso no técnico, fui para Londres fazer o doutoramento.
Ah, não, te bastava o curso e ainda te foste meter um doutoramento de engenharia aeroespacial.
Na verdade, o doutoramento surgiu porque o meu irmão estava lá a trabalhar e ele estava numa situação que a mim doía-me vê-lo trabalhar bastante e que e pelo potencial que ele tinha, vê-lo a trabalhar tantas horas sem só trabalhar e pagar as despesas. E então fui para lá com a intenção de ajudá-lo, né? De ajudá-lo nas despesas, de eu também aprender o inglês. Então foi assim, e surgiu essa oportunidade de fazer o doutoramento, né? De ganhar uma bolsa para fazer doutoramento.
Já estou a ver aí o mesmo Sagitário. Agora já estou a perceber onde é que tu és. Estás essa vontade, vais e queres conhecer e aceitas os desafios e bora lá.
Eu acho que a vida é desafiante e há que abraçar estes desafios com humildade e com o coração aberto e com muita determinação que vai correr bem. E se não correr bem, também faz parte
exatamente.
Do correr bem.
Isso é verdade. É verdade, exatamente.
Não é?
Exatamente.
Então foi assim.
Foste para Londres fazer então o doutoramento e Londres já não tem assim o mesmo clima que Lisboa, não é? Londres
verdade,
já é um bocadinho,
pá, é
isso até para nós é difícil,
é
aquela escuridão, não é?
É verdade, aquele clima que acaba por ser também um bocado mórdico,
que é
um bocado deprimente.
Uhum.
Mas eu adorei Londres, estás a ver? Mas mais que 5 anos eu não...
Ficaste 5 anos?
Fiquei 5.
Ok.
Já não dava. Já gastou, a casa já deu o que tinha para dar. Então, olha, mas Londres foi muito importante para mim em termos dessa transição do ambiente de engenharia para a dança,
uhum.
né? Porque eu tinha uma certa dificuldade na expressão, no falar inglês e era muito importante para o doutoramento. E então eu decidi dar aulas. Eu pensei assim, ok, dando aulas eu aprendo,
uhum.
porque vai-me obrigar a falar e obrigando a falar, mesmo errando, os meus alunos vão-me corrigindo.
Exato.
E eu vou aprendendo. Então, é como se fosse uma aula de inglês, mas num ambiente tão porreiro.
E descontraído
tão
também,
leve,
não é?
Tão descontraído, né? E então foi assim que a Kizomba entrou.
Ok, começaste a dar aulas de Kizomba.
Exatamente, porque eu achei que a Kizomba tivesse assim um impacto diferente, para além da minha intenção de aprender inglês e aprender dessa forma, não é? Com a proximidade, digamos assim, criando um ambiente da proximidade, essa lição, esse aprendizado, se calhar, ia ser muito mais fácil, não é? E também eu tinha uma intenção muito, muito clara de trazer o perdão para este lado do mundo. Porque eu sempre vi que, e continuo a achar que nós, os africanos, ainda temos uma certa mágoa dos ex-colonialistas, não é?
Ok.
Da diferença cultural, daquilo que foi feito em África, especificamente em Cabo Verde, admitindo ou não, temos essa memória.
Claro.
Eu achei interessante.
E do ponto de vista, desculpa, Sr. Roberto, do ponto de vista assim macro, agora pensando nisso, olhando, não é, para as coisas, se calhar não passou assim ainda tanto tempo, não é?
Exatamente.
Para sarar, para
exatamente.
Curar,
é? E então, em vez de eu entrar num debate racista ou de tentar convencer as pessoas, eu utilizei a dança como uma linguagem não verbal, que era para trazer a nossa vivência, os nossos costumes, os nossos sentimentos, a nossa forma de abraçar a música, de também traduzir o nosso dia-a-dia, de partilhá-lo com essa cultura mais europeia, digamos assim, né? Então achei interessante, que ia ser interessante, de trazer dois corpos e de fundir esses corpos e que nessa fusão naturalmente acontecia esse perdão. O que é que eu quero dizer com naturalmente acontecia esse perdão? Porque repara, ao veres um outro corpo que não viveu a tua cultura, que não viveu a tua história, a dançar na mesma expressão, a viver aquela música como se tivesse vivido toda aquela história, para mim é uma forma de dizer obrigado, é uma forma de dizer eu perdoo-te, é uma forma de dizer eu te entendo, eu compreendo-te, eu estou contigo. Então, para mim foi muito importante levar a Kizomba para o mundo nesse intuito. Mas eu nunca partilhei isto porque eu não queria que a mente entrasse onde entra o corpo mais subtil. Né?
Exato. A mente até às vezes pode atrapalhar, não
exatamente,
é?
Exatamente. Então, eu fazia questão de trazer esse abraço dentro da Kizomba, né? Porque ele tem uma... A Kizomba tem um lado sensual, um lado sexual, mas é um lado que é mal interpretado, muitas vezes, e nós causamos essa mal interpretação também, né? De outro lado, porque provocamos também, passamos essa mensagem de uma forma errada. Então, ver esses corpos, abraçar essa cultura, ouvir as nossas músicas, que são também as vossas músicas e as músicas delas, e é lindo, é uma coisa incrível de ver raças diferentes, de ver mentes diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, a dançar como se fosse um corpo.
É lindo, é verdade.
Para mim é uma forma incrível de, através desses corpos mais subtis, de dizer eu sou porque tu és.
Uau! Bem, isso é mesmo lindo. Isso é mesmo lindo. É assim, tipo quase uma missão, não é? Uma missão. Estou assim a ver isso assim de uma escala bem, não é? Tu tens aí mesmo essa capacidade agregadora de... É incrível.
Então foi assim o meu percurso. E isso para mim foi uma engenharia incrível.
Já estás a passar, porque nós agora em off estávamos a dizer que não tem, eu estava-te a dizer, não tem nada a ver engenharia com a dança, e tu estavas a dizer
tem tudo
sim,
a ver.
Tem, então
tem tudo
é
a
isso.
Ver, porque para mim eu percebi na engenharia que toda a engenharia que a gente tem, a gente com as nossas mentes brilhantes, não é? Com todos esses engenheiros incríveis, não é? Que se separam um bocadinho da parte espiritual, eu não vejo essa separação. Eu vejo que, ok, a gente está a trabalhar o conforto do corpo físico, mas também podemos trabalhar e trazer essa engenharia para um conforto do corpo interno, um conforto para um corpo subtil, vir mais para dentro, não é? Nós criamos aviões, nós criamos... computadores, nós criamos carros, nós criamos casas, nós criamos N coisas, não é? Que a gente hoje chamamos de uma tecnologia, que é tudo para o nosso conforto, que infelizmente, ou felizmente, não, sem julgar essa coisa, mas acabou por deixar de ser um conforto e passou a ser uma preocupação.
Exato.
Ou passou a levar-nos a viver uma patologia. Né? A tecnologia passou a ser aqui a controlar o ser humano em vez do ser humano usufruir da tecnologia.
Sim, 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 sem dúvida, né? Sem dúvida.
Então eu peguei nessa parte de engenharia mais do ser humano, de perceber os corpos, de perceber o movimento, de perceber que nós fazemos tantos movimentos no nosso dia-a-dia inconsciente. E esses movimentos levam-nos a uma linguagem, muitas vezes, muito violenta, uma linguagem de paz, uma linguagem harmoniosa, uma linguagem de abraçar, uma linguagem de afastar, uma linguagem de separar, uma linguagem de unir. Então, nós usamos muito o corpo, muito movimento. E então eu disse assim, não, espera aí que eu posso continuar essa engenharia, né? Essa aerodinâmica, digamos assim.
Exato.
Mas em vez de ser aerodinâmica da matéria que também vem da energia, por que não fazer essa aerodinâmica também com uma alquimia mais energética, né? Trazer essa aerodinâmica, trabalhar a aerodinâmica da energia. Né? Que muita gente chama do campo áurico, que muita gente chama do campo magnético. Né? É preciso trabalhar essa aerodinâmica também. Né? Não só do corpo. Nós trabalhamos o corpo físico para manter um corpo belo, um corpo bonito, robusto. Outros fazem uma dieta para ter assim um corpo dito mais saudável. Trabalhamos o físico, o que é perfeitamente plausível, claro, e bom, né? Mas é importante fazer também um trabalho de um corpo mais subtil.
Exatamente.
Porque é esse corpo mais subtil que, na verdade, permaneça. Não é? O corpo físico vai. E vai ser reciclado para a Terra, né? A Terra vai reciclar e vai consumir esse corpo e transformá-lo em ingredientes para manter a vida.
Exato.
Né? Então, o corpo subtil, se for bem trabalhado, deixa aqui uma energia, um campo, essa matriz da alma universal de uma forma tão saudável que alimenta todo o corpo da matéria.
Uhum,
né?
Uhum.
Então é por isso que eu utilizo o movimento no meu trabalho, uhum. E esse movimento tem essa base de engenharia.
Claro.
Então compreendi. Para mim foi muito fácil fazer essa transição de terminar o doutoramento. As pessoas podem dizer, ah, mas foram tantos anos de estudo, não é?
Disseram alguma, sim, claro, sim, naturalmente.
Pessoas, naturalmente, né? Dizem, mas porquê? Não acredito. Como é que tu podias ganhar mais dinheiro? Tu podias estar numa vida estável.
Uma carreira.
É, exatamente, uma carreira. Mas eu penso assim, o que é carreira, não é? O que é carreira? O que é ganhar mais dinheiro? O que é esse dinheiro pode me trazer, não é? É claro que se a gente receber essa energia do dinheiro de uma forma muito profunda, muito humilde e consciente, é uma energia que nos ajuda de uma forma brutal.
Claro.
É verdade. Mas eu não posso ter essa energia como foco, né?
Uhum, uhum.
Né? Então, para mim, eu questionava o que é carreira? O que é carreira, dinheiro, família, sucesso? E depois vou morrer.
Inevitavelmente. Né? Claro.
Então, pronto. Então, por que não fazê-lo de uma forma também diferente? Não, não é dizer que as pessoas que estão a fazer isto estão a fazer errado, não, antes pelo contrário, estão a fazer para que possamos também fazer a nossa parte de outra forma,
sim,
não é? Ou complementamos um ao outro. Então foi
esse
assim.
Esse questionamento, não é? Do momento que tu te perguntaste a ti porquê, mas porquê que não hei de fazer,
exatamente,
aquilo que estou a sentir? E
exatamente.
Que tô, no fundo, ouviste um chamado também teu interior, não é?
Foi muito forte.
Foi, não é?
Foi muito forte, querida. Foi muito forte para mim. E foi um momento onde eu não partilhei com as pessoas quando eu tomei essa decisão. Porque há decisões que a gente tem que tomar na vida, não temos que partilhar com o ser humano.
Isso é muito inteligente.
E,
o que tu estás a dizer é uma coisa muito
importante. Porque o ser humano
importante.
Nem sempre está preparado para partilha. E nem sempre tem uma visão, um ângulo de visão que te possa ajudar.
Claro.
Não é? E então é importante não partilhar certas decisões com o ser humano, com a nossa espécie. É muito importante partilhá-lo com os nossos guias, né, espirituais. E eles, sim, eles têm uma visão diferente, eles conseguem te guiar de uma forma diferente que nem tu percebas na altura, porque és ser humano e nós,
claro,
somos limitados.
Somos limitados, a
e
nossa
ainda
condição.
Ainda bem que somos limitados, ainda bem, né? Portanto, olha, foi assim. E partilhei com alguns membros da minha família, né? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, que são os meus grandes amigos. Então, aí, passado um tempo, sim, partilhei com eles e disse. Mas não partilhei a perguntar, né? Partilhei já decidido.
A tua firmeza interior,
exatamente,
não é? Da tua
porque,
decisão.
Porque já estava integrado em mim. Então, por estar integrado, já se tornou autêntico. E então, quando tu partilhas uma coisa de uma forma autêntica, é difícil dizerem-te.
É uma questão de vibração, não é? Porque as pessoas sentem a tua vibração certa e segura.
Sentem a tua harmonia segura, uhum, percebes? Por isso eu precisava integrá-la para poder passar a ser autêntica.
Uhum.
E não,
uhum,
partir do princípio que era, ah, eu vou-me afirmar, vou dizer que não, porque é sim, porque eu tenho que confrontar com o meu pai, porque, uhum, tenho que confrontar com a minha mãe, porque tenho que mostrar à sociedade. Isso não é fixe.
Que grande conselho tu estás aqui a dar, a sério, que grande conselho estás aqui a dar. Essas palavras são muito sábias.
Gratidão,
mesmo.
Querida.
E são sábias de quem viveu o que está a dizer, não é de leitura, é mesmo de... Olha, e diz-me uma coisa, então, depois tu voltaste a Portugal e começaste então aqui a viver, a dar aulas, mas é muito interessante porque tu, com certeza, aproveitando tudo isso e toda a tua capacidade intuitiva, de experiência, etc., rapidamente percebeste que as tuas aulas de Kizomba não eram umas aulas normais, não é? Eram umas aulas de engenharia aeroespacial do espírito.
Brutal.
E começaste a fazer o teu método, não é? Começaste a criar, no fundo, o teu método, que é diferente, não é? E que hoje em dia se reflete num espaço incrível que tu tens, não é? Com muita, que quem não conhece, eu realmente sugiro que vá conhecer em Lisboa. O Art Kaizen, não é? Então, como é que agora, este bocadinho da história, como é que passas das aulas de Kizomba para o, eu até escrevi aqui o nome, para não me enganar, o Inner Kaizen.
Kaizen Human Knowledge.
Exato, que é, é a tua metodologia.
Exatamente. Olha, foi interessante porque na altura, quando estava a fazer o doutoramento, convidavam algumas vezes para vir para o Porto, dar umas aulas. E então, nessas aulas, como eu estava a dizer, eu tive sempre assim uma tendência de dar aulas de uma forma... Eu nunca programei as minhas aulas, eram sempre intuitivas e eu deixava fluir e conforme o grupo. E as pessoas, houve um rapaz que me disse assim, oh, Quenda, tu podias fazer uma coisa que assim mais assumida, que nos pudessem ajudar, tipo... como é que se chama? Na altura estava muito na moda desenvolvimento pessoal, essas coisas todas. Mas eu nunca gostei de seguir por seguir, né? Está na moda e a gente vai. Eu nunca fui, nada contra, e com todo o respeito, mas eu nunca fui assim uma pessoa de seguir a moda. Não por resistência, mas naturalmente. E então aquilo, fiquei a pensar, eu disse, olha... Sim, dou aulas de formas diferentes e tenho uma maneira de aproximar as coisas de uma forma diferente. Olha, fiquei a pensar, eu disse, por acaso, podia usar isso para não só dar aulas dessa forma, mas de uma forma mais consciente, de puxar as pessoas e dizer às pessoas mesmo.
Deixar mais sementes nas pessoas, não é?
Sim, exatamente. Então, foi assim que eu fui sendo, entre aspas, o meu laboratório, eu passei a ser o objeto de estudo, o meu próprio, objeto de estudo, daquilo que eu vivi na vida, das relações que eu ia vivendo, de amigos mais íntimas, a minha família, a forma como eu encarava a minha família, a forma como encarava os meus amigos, a forma que eu ouvia as coisas, aquilo que eu via, da forma como eu via o mundo.
Como lidavas com as situações da vida também, que chegava.
Exatamente. Então foi assim que eu fui levando as coisas para um laboratório mais de silêncio, num laboratório mais subtil. Fui estudando os meus próprios comportamentos, as minhas próprias aulas. E assim fui desenvolvendo, fui trazendo cá para cima, não é? Fui às raízes, fui ver a terra, fui sentir a terra maciar, ver se estava seca, punha um bocadinho de água, cuidar da raiz. E aquilo começou a crescer, um tronco, não é? Comecei a sentir a estrutura mais forte e eu comecei a perceber que tipo de semente é que eu plantei, que eu estava a plantar. E então eu comecei à procura de condições para aquela semente, não é? Tentar perceber que tipo de árvore é aquela, para eu poder criar condições para aquela árvore. Então eu fui investigando as coisas, fui bebendo as coisas de uma forma muito focada nessa árvore, que começou a ser chamado Kaizen Dance. Eu punha a dança porque era uma forma mais fácil das pessoas me receberem, porque me conheciam como
pela
um
dança.
Bailarino. Não é? Então a dança, o nome da dança era importante.
Estar presente, para as pessoas entenderem o que é que estavas a...
Exatamente, porque muitas vezes não entendiam, não é? Certas coisas, mas a gente não tem que entender tudo na vida.
Aliás, raramente entendemos logo assim de início.
Exatamente,
não é?
Graças a Deus. E então foi assim, Kaizen, porque eu deparei com esse nome, Kaizen, eu adorei essa. Eu gosto muito da filosofia, de uma parte da filosofia japonesa. E eu gostei muito daquilo que o Kaizen, o conteúdo, o pegar e se reciclar, pegar nas coisas e transformá-lo de uma forma positiva.
É esse o significado do Kaizen.
De olhar para as coisas de uma forma positiva, mesmo que a gente possa, de uma primeira aproximação, encarar como negativo, como um desperdício, mas transformá-lo, né, em constante evolução.
Exato.
Isto fascinou-me. Eu disse, não, então este nome vai ter que, esta palavra vai ter que estar presente. Pois com o tempo, né, as coisas, a nossa evolução, a minha própria evolução, o meu próprio crescimento, a maturidade de como homem, né? De começar a crescer no sentido de me tornar cada vez mais homem, não é? Isso levou-me a um contacto com, mais com a minha espécie. E então achei super interessante investir na minha espécie, então humanology, de estudá-lo, de abraçá-lo, de acarinhá-lo, de vivenciá-lo e de mostrar a beleza que é a nossa espécie, né? Então aí construí essa palavra, né? Inner Kaizen Humanology, o inner porque vem de dentro, tudo tem que vir de dentro, né? A minha experiência, aquilo que eu trouxe e consegui partilhar de uma forma menos ou mais correta, ou menos ou mais sei lá o quê.
Possível a cada momento.
Exato, veio de dentro. Uhum. A minha dança vem de dentro. O meu conversar vem de dentro. Os meus afetos vêm de dentro. A minha emoção vem de dentro. A minha raiva vem de dentro. O meu desentendimento vem de dentro. A minha incompreensão vem de dentro, a minha compreensão vem de dentro. Então o Inner Kaizen Humanology, né, é uma forma que eu achei humilde de dizer: vamos trazer essa humildade, né, essa humanidade que está supostamente em evolução,
uhum,
de dentro para fora.
Uau!
Okay? Então foi assim que comecei. E eu viajava bastante, o mundo fora, uma grande oportunidade que a vida me deu.
Uhum.
Né? E chegou um ponto onde tu estás a levar a tua essência, o teu semente para os corações das pessoas, abraçar esses corações, a motivá-las, a puxá-las cá para fora. Chega um ponto que tu queres ter um sítio, uma casa, um espaço onde também as pessoas podem vir ter contigo, não é? Em vez de tu seres tu só ir para fora, ir para, uhum, fora, as pessoas vir ter contigo, sentar e vivenciar. E então foi, peguei em toda as minhas poupanças que eu tinha das minhas viagens, eu disse, eu vou entregá-la à humanidade, porque pá, não faz sentido eu estar a pensar só em mim, na minha glória própria, na minha casa, na minha família, na minha carreira, na minha, nos meus. Eu acho que os meus é exatamente aquilo que está lá fora. É tanto meu como teu. Tanto não é meu como não é teu.
Exato.
Então peguei nessa poupança toda e eu disse, não, vou investir nesta casa. O Art Kaizen, né? E foi uma jornada incrível.
Uhum.
Foi uma jornada brutal.
Quanto tempo tem? Quando foi a abertura do Art Kaizen?
Foi há 6 anos.
Já foi há 6.
Foi há 6. E foi uma coisa incrível, porque eu na altura, não, mesmo com essa poupança, eu não tinha tanta poupança para construir aquela casa.
Porque quem não
que
conhece,
é, hoje,
é um espaço gigante.
É um espaço gigante. É um espaço maravilhoso, mas eu tive que estar lá todos os dias, praticamente. Imagina. Eu acordava às 6 da manhã para ir para o Art Kaizen e estar lá até às 11 da noite, a trabalhar. Eu tinha algumas pessoas maravilhosas que me acompanharam, que com as vidas delas, com as preocupações do dia-a-dia delas, elas tiravam 1 hora, 2 horas para irem lá. Às vezes aquele aconchego, aquele abraço, aquele pegar para pintar sem ser grande pintor, não é?
Uhum.
Mas aquela casa tem uma história incrível. Uhum. Peguei naquele armazém que não tinha nada, que estava todo destruído, para transformar naquilo que eu chamo hoje um templo, porque foi posto muita, muita sabedoria, muita experiência. Fui ajudado não só por um grupo de seres humanos da nossa espécie, mas por um grupo tão grande de seres invisíveis, de seres que estão constantemente connosco a nos proteger e a nos ajudar, para montar aquela casa que eu chamo Art Kaizen.
Uhum.
Né? E
Epá, é... E sente-se isso que tu dizes, sabes? Sente-se isso que tu dizes, eu sinto exatamente da primeira vez que entrei lá, agora já fui lá várias vezes em diferentes contextos, mas eu senti isso, este é um espaço, é muito bonito esteticamente, claro, mas é mais do que isso, há ali uma sacralidade, sabe? Eu sempre senti ali uma certa sacralidade.
É muito mais. Eu fiz questão de ser eu a fazer aquelas obras, maior parte das obras, tive muita ajuda, sim, mas fiz questão de ser eu a trabalhar, a pôr a mão na massa, a pegar no YouTube e aprender como é que se fazia isto, a fazer... ir fazendo, né? Porque era importante colocar a minha história.
Tu, claro.
Era importante colocar aquilo que eu vim fazer nesta vida. Então, sente-se na casa.
Sente-se. E tens ali uma série de... A decoração do teu espaço, ele é muito interessante porque tu tens uma série de... pequenos altares, não é? Ao longo do espaço todo. Portanto, todo o espaço ele é um templo, não é? E tens referências, que é uma coisa que eu pessoalmente acho incrível, tens referências de diferentes contextos, de diferentes filosofias, de diferentes, não é? Portanto, tens uma referência de um Buda como uma referência africana, como coisas brasileiras, como coisas do Egito.
Exatamente.
E eu identifiquei-me imenso com isso quando entrei, porque disse, olha que giro, isto é o meu altar em Ponto Grande, porque o meu altar de casa, o meu altarzinho é uma coisa assim, é um mix, tipo...
É um cocktail,
estás a ver? Da Índia, coisas da Índia com Santo António, com coisas da natureza, com enfim. E quando eu entrei ali, olha que giro, isto é tipo... É isto mesmo, sabes? É isto mesmo, não é?
É. Espaço. Epá, é importante a gente trabalhar pela união. E para chegar a essa união é importante a separação.
Uhum.
E a purificação e depois a união. E para mim foi muito importante trazer essas várias vertentes, essas várias filosofias, essas várias imagens tão poderosas, tão cheias, porque na verdade... Temos várias religiões, mas se formos ver, no fundo todos estão para uma única direção.
É,
e para mim foi muito importante, em vez de separar o mundo pelas culturas, pelos países, pelas crenças, pelos costumes, pelos hábitos, é trazer essas diferenças para um único ponto, para as pessoas perceberem que, independentemente da minha forma de pensar, eu tenho que ter capacidade e humildade de aceitar também o outro caminho.
Uhum.
Porque, no fundo, estamos a trabalhar esta matriz, pela saúde desta matriz, desta alma universal.
Exatamente.
Né? Então não temos que estarmos separados e em conflito.
Uhum.
Antes, pelo contrário.
Uhum.
Um carro só funciona porque tem uma roda, tem um motor, tem os bancos, tem o volante, tem... E isso tudo junto leva-nos a algum lado.
Exato, né? Exatamente.
E é isso, eu acho que foi muito importante e continua a ser muito importante que as pessoas entrem lá e se sintam em casa, com tudo aquilo que a casa é, que é a nossa mãe terra, né? Temos tanta coisa diferente na mãe terra, tanta coisa que pode parecer oposição, né? Ou contrário, ou pode parecer positivo, negativo, pode parecer a luz, pode parecer umas trevas, mas é Mãe Terra.
É mesmo.
Somos nós dentro desta casa.
Yeah.
E temos que ter essa capacidade de abraçar isso.
É mesmo,
percebes?
É mesmo.
Mas é importante saber que há momentos na vida que a gente tem que saber dizer não, mas temos que saber dizer esse não, sim. E dentro do sim, não.
Exato.
Estás a perceber?
Sim.
Eu acho que é muito importante isto, a gente ter essa capacidade de não só querer por querer. E não só não querer por não querer. É ter a capacidade de arranjar um espaço para aquilo que a gente precisa. Aquilo que é necessário. Aquilo que é importante, independentemente dos nossos quereres ou não quereres.
Exatamente. Sim.
E isso para mim é um templo.
Uau, é mesmo um templo. E o que é que acontece neste templo? O que é que há? Tens aulas, tens danças, conta-nos um bocadinho do que é que acontece no
norte.
Muita coisa, não é?
Tanta coisa, mesmo não acontecendo nada, acontece tanta coisa.
Aquelas que os olhos veem, portanto aquelas mais práticas.
Olha, é assim, Nós temos aulas dos asanas africanas, que eu chamei Samayai, que significa, é um love, significa minha mãe.
Uhum.
Eu usei esses nomes assim um bocado estranhos, porque eu queria trazer um bocadinho, trazer a filosofia africana também para o mundo, porque nós sabemos muito pouco da espiritualidade africana, né? E então eu fui buscar nomes africanos, Samayai, Injel, o Inner Ba, Ba do Egito, não é? Do corpo, do Merkaba, não é?
Ah, uau.
Então eu fui usando esses nomes para ver se despertava nas pessoas uma curiosidade: o que é este nome? Uhum. De onde é que vem? Vou investigar e levar as pessoas à África. Era uma forma muito indireta e subtil de levar as pessoas ao nosso continente africano. Porque é o meu, mas é teu também.
Claro.
Né?
Claro. O mundo é claro, nosso. É tudo nosso.
É nosso, não é? E então temos Samayai, que eu trouxe também essa filosofia dos asanas africanos. Porque asanas normalmente é utilizado muito no yoga.
Exato,
né?
Exatamente.
E então eu disse, não pá, temos que... Porque são posturas, não é?
Uhum.
Dentro do yoga, que fazem o seu trabalho incrível e maravilhoso, como tu bem sabes. Então, por que não trazer as pessoas a perceberem que não é só uma dança tradicional africana, não é só uma dança tribal,
uhum,
dessas tribos, que são várias em África, mas esses movimentos, esses asanas, têm uma razão de ser, né? Então, temos o Samayai, que trabalha essa vertente.
Exato.
Depois temos o Inner Kaizen, temos o Inner Kaizen, desculpa, o Kaizen Injel, que significa esse sol da manhã, essa coisa também, que trabalha os movimentos mais funcionais,
uhum,
né, de levar as pessoas, é um bocadinho físico,
mas
trabalha a parte mais animalesca do corpo,
uhum,
porque nós estamos muito habituados no sentar, no trabalhar, claro, no computador, o que faz parte, uhum, né? Nosso dia-a-dia, de fazer, claro, aquela rotina, uhum, sempre, sempre que o corpo, partes do corpo sintam um bocado abandonados.
Uhum. Exatamente, sim, sim, sim.
E então essas aulas trazem um bocadinho o despertar dessa parte, sim, da nossa flexibilidade, de perceber o corpo, não para parecer um corpo saudável ou bonito ou com uma certa musculatura, ou com uma certa firmeza, que também faz parte de curar esse corpo físico, é importante, mas também ele tem que ser funcional.
Uhum.
Né? Ele tem que ser flexível ao ponto de saber cair, de saber levantar.
O engenheiro.
É engenharia. De saber agir, de saber, claro, saltar, de saber parar, de, uhum, saber, uhum, reagir, de saber agir. Portanto, faz esse trabalho, o Kaizen Injel. Depois temos o Inner Ba, que é um trabalho mais fluido. É fazer, tipo, sair dos asanas, pegar no Kaizen Injel e fazer, trazer o fluido. É trabalhar a água,
uhum,
não só a água, mas também trabalhar o fogo.
Ok, super interessante.
Porque muitas vezes nós temos uma água não em harmonia e temos um fogo não harmonioso. E isso leva-nos a ser impulsivos, a ser brutos.
Uhum.
O fogo reativo, de ser rijo, o corpo é rijo, não, eu é que sou, eu é que entendo, eu é que sei. O fogo não harmonizado e a água não harmonizada, aquela tendência de vitimização, de estar sempre naquela coisa de ai, a vida, ai, uhum, não sei o, uhum, quê,
passividade.
É tudo eu. Pronto, esse trabalho faz com que trabalhes essa água, uhum, trazer essa energia, aproveitar essas energias e transformá-las,
okay,
para um lado positivo, reciclá-las, uhum, e usar esse potencial.
Uhum.
Então é um trabalho mais de contacto e improvisação,
uhum,
de trazer essa harmonia no corpo, do corpo sentir que ele é um todo nesse fluido, né?
Yeah, yeah. Muito interessante. Então tens várias, pronto, existem vários tipos de aulas para as pessoas se sentirem mais uma coisa mais física, se sentirem mais uma coisa mais Então, tens isso tudo explicado no teu site e nas páginas,
exatamente,
não é?
Então, pois tens os eventos, não é?
Os eventos
que acontecem, as cerimónias de
Ecstatic
cacau,
Dance, já fiz lá.
Depois tens o Nuno Michael.
As coisas que o nosso Nuno,
exatamente,
claro, então...
que faz um trabalho incrível. Ou seja, tem várias pessoas, é uma casa que abraça o trabalho das pessoas, desde que seja trabalho sério.
Claro, claro.
Né? E nós temos sempre esse filtro, né? De abraçar trabalhos que realmente estão a trazer um plus,
contributo
para a nossa espécie.
Exato. Olha, e diz-me lá, onde é que as pessoas podem saber disto tudo, conhecer-te, conhecer,
olha,
o espaço?
O Instagram, temos o Art Kaizen Lisboa, né? O Instagram do Art Kaizen, o meu Instagram Coenda Lima, temos o coendalima.com, que é o nosso website também.
É o teu nome, coendalinda.com.
Sim, é o meu nome. Depois tens o site também, que é do Art Kaizen, que é separado, entre aspas, do meu site. Então as pessoas podem investigar, podem fazer esse trabalho de investigação e se sentirem, serão bem recebidas e bem acolhidas.
Claro, nós vamos marcar também aqui as páginas quando publicarmos, para as pessoas saberem. E eu vou, de certeza absoluta, já ando com vontade há muito tempo, vou passar à ação. E as três aulas dizem-me imenso, portanto há de ser.
Obrigada, amor.
Olha, Coenda, gostei mesmo imenso de te ter aqui, a sério. Gostei mesmo de te conhecer melhor. Tens assim uma vibração bem especial e bem elevada. Tens aí uma mestria. Obrigada por teres vindo aqui falar ou atravessar, dar o teu contributo. Levas aqui um miminho do nosso patrocinador, da Casa das Casas, que é uma pecinha de artesanato da Ericeira.
Posso ver?
Pode. Eu vou-me aqui despedindo.
Brutal.
Olha, meu querido, muito obrigada por estares aqui.
Eu é que agradeço e agradeço o trabalho que estás a fazer, né? Agradeço muito porque é uma grande oportunidade de levar às casas das pessoas para mostrarem também que existem seres humanos incríveis, e isso leva-nos a inspira-nos uns aos outros, né? Portanto, estás a fazer um excelente trabalho, tenho é que agradecer, reconhecer-te e agradecer-te por isso, e que continuas sempre num caminho largo e longo.
Vamos juntos. Obrigada, querida. Obrigada a todos por estarem aí. Foi mesmo um episódio maravilhoso. Vão lá espreitar o Art Kaizen e estas aulas incríveis. Eu vou já disparada para a semana. E agradecemos aqui à Casa das Casas também por patrocinar este episódio. Para a semana voltamos com mais uma história inspiradora, mais um Reatravessar. Até lá!